Nós vamos agora falar de como o envelhecimento impacta nas questões de mobilidade, flexibilidade, perda da massa muscular e o quanto isso afeta a qualidade de vida dos idosos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muita satisfação a Daniele Fertantes Ferreira, fisioterapeuta neurofuncional e geriátrica. Daniele, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo! Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui falando um tema tão relevante para todos nós, né? Todos os seres humanos, porque desde que nascemos e estamos vivos, estamos envelhecendo, né? Então, um assunto aí muito relevante. Muito obrigada pelo convite.
E de que forma o processo natural do envelhecimento afeta o corpo humano em termos de flexibilidade e mobilidade?
Então, assim, durante o envelhecimento, vão acontecendo mudanças em todos os sistemas do corpo, Marcelo. Todos os sistemas vão tendo algumas alterações. Então, destacando aqui o sistema muscular, a gente tem redução de força, função e massa muscular, a chamada sarcopenia. Temos alterações também no sistema articular, no sistema ósseo, e tudo isso, então, vai influenciar na mobilidade, vai reduzir aí a flexibilidade, a dificuldade de fazer algumas tarefas do dia a dia.
Vamos falar um pouquinho mais da sarcopenia e por que esse tema se torna tão relevante, tão importante, quando se fala de envelhecimento saudável.
Então, a sarcopenia, né, como eu falei, é a redução da força, função e da massa muscular. E ela inicia-se lá pelos 30 anos, a gente já consegue observar essa redução, né? E o que isso afeta? Isso afeta principalmente ali as funções do dia a dia do idoso, pode ocasionar em quedas, pode dificultar ali para amarrar o calçado, para vestir uma roupa. As tarefas do dia a dia todas podem ser influenciadas. Só que não é apenas isso. O músculo, Marcelo, ele funciona como uma reserva de energia para o nosso corpo. Então, por exemplo, assim, já tem estudos que mostram que uma pessoa que tem mais músculos, ela tem maior chance de sobreviver e se recuperar após uma internação numa UTI, se Deus o livre precisar. Então, assim, a saúde muscular é muito importante, tanto para a mobilidade, para as tarefas do dia a dia, mas também questão aí de sobrevivência mesmo.
Me chamou a atenção que você disse que a sarcopenia, ela começa por volta dos 30 anos, certo? E me chama a atenção porque, assim, 30 anos está bem longe ainda de terceira idade, né?
Exatamente.
Não está na faixa etária classificada como uma pessoa idosa. Isso pode ser evitado, detectado? Qual é o procedimento correto e adequado em termos de orientação, já que tão cedo se detecta a questão da sarcopenia?
Tão cedo, né, Marcelo? Então, assim, para ser detectado, a gente já começa uma dificuldadezinha ali, vai calibrar o pneu do carro, por exemplo, precisa se apoiar para voltar a levantar. Ah, vai amarrar o cadarço, tem um pouquinho mais de dificuldade, né? E sim, pode ser evitada e pode ser recuperada também com atividade física. Então, não tem como a gente falar disso e não falar da atividade física, né? Então, assim, nunca é cedo demais para começar a prevenir, mas também nunca é tarde demais para começar a melhorar.
Temos fatores de risco para desenvolver a sarcopenia?
Temos fatores de risco, principalmente o sedentarismo, né? Pessoas que têm algumas deficiências de vitaminas, principalmente o sedentarismo, porque assim, o sedentarismo, se você for olhar num livro de patologia, você vai achar ele como fator de risco de todas as doenças, né? Tabagismo também influencia, alcoolismo, uma desnutrição, tudo isso é fator de risco para desenvolver a sarcopenia mais cedo.
Essa questão da flexibilidade e da mobilidade da pessoa idosa está totalmente relacionado às quedas desses idosos. E os números chamam a atenção. Segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde, o Paraná registrou isso em 2024. Mais de 12 mil internações por quedas entre pessoas com 60 anos ou mais. Em 2025, já foram contabilizadas quase 4 mil internações. Isso também reflete no número de mortes. 425 idosos perderam a vida em 2024 e outros 134 morreram entre janeiro e abril deste ano em relação às ocorrências de quedas. Esses óbitos foram registrados principalmente entre pessoas com mais de 80 anos. Ou seja, a queda para uma pessoa jovem é de uma forma. A queda para uma pessoa idosa já é uma outra situação e que pode colocar em risco até mesmo a vida desse idoso. Como que essa questão da sarcopenia, da falta de mobilidade, da flexibilidade, da dificuldade impacta em relação a essas quedas?
Então, a sarcopenia, né, ela já vai reduzir a redução da força muscular, já vai ter alterações ali no equilíbrio também, vai ter alterações posturais, sabe que a gente sempre fala que o idoso ele anda um pouquinho mais corcundinho, esse fato de andar mais corcundinho traz o centro de gravidade para frente, e aí aumenta o risco de queda também. E assim, a questão, nossos sistemas eles são todos interligados, né? Além da sarcopenia, a gente também tem a osteopenia, que é a redução ali da massa óssea, que os ossos vão ficando um pouquinho mais porosos. Não é assim, a osteoporose seria patológica, a osteopenia seria essa redução já fisiológica ali, que estaria acontecendo juntamente ali com a sarcopenia. Então, uma queda para o idoso é realmente muito perigoso mesmo.
E diante de uma queda, vamos imaginar lá dentro do ambiente familiar ou algum ambiente que tenha a presença de uma pessoa idosa. Ela teve uma queda. As pessoas que estão próximas, às vezes a gente tem dúvida de como proceder, o que fazer quando um idoso cai. Qual é o procedimento correto a se fazer?
Então, assim, a gente nunca vai tentar levantar esse idoso, tá? Mas ele caiu devagarzinho, foi freando o movimento. Existe um tipo de fratura do colo do fêmur que muitas vezes o idoso tá andando, principalmente se ele tem osteoporose, e quebra antes da queda. Então, assim, foi devagar, acho que não quebrou. Não tem como a gente dizer. Então, o procedimento mesmo é ligar para emergência, ligar para o SAMU, deixar, se o idoso tiver alguma condição de risco ali, tirar dessa condição de risco, deixar ele confortável, tentar acalmá-lo, mas chamar o SAMU, que eles sabem o procedimento correto ali da retirada desse idoso do chão, porque é muito perigoso mexer com o idoso sozinho ali durante uma queda.
Que exames podem ser realizados para ajudar nessa avaliação clínica e no acompanhamento dessas condições como a sarcopenia ou em relação à questão óssea, como você mencionou há pouco?
A sarcopenia, o exame é mais clínico. A gente vê ali, faz alguns testes de força, função muscular. Se o idoso perdeu muito peso nos últimos anos, assim, meio subitamente, também conta ponto ali nos nossos questionários da sarcopenia. Então, é mais clínico mesmo, teste de força. A gente pergunta sempre se ocorreu alguma queda. E, Marcelo, queda, a gente pensa, queda mesmo, caiu no chão. Mas se o idoso apenas quase caiu, mas conseguiu se segurar, a gente contabiliza como queda também, quando a gente vai fazer os testes, né? E a osteopenia dá para ser feita a densitometria óssea, que é um exame que é barato e já nos mostra a qualidade desse osso do idoso.
Interessante você mencionar essa quase queda como uma queda, porque muitos idosos, ao tentar amortecer a queda, evitar que a queda efetivamente aconteça, esticam ali o braço, se apoiam em alguma coisa e às vezes acabam até se machucando justamente por terem se apoiado para evitar a queda. Então acaba que muitas vezes o próprio ato de evitar a queda acaba lesionando esse idoso, né? É importante você mencionar isso.
Sim, verdade. E as fraturas ali do rádio, né, do antebraço, são bem comuns também nos idosos por tentar ali se segurar, né, de alguma forma.
Quando se fala em envelhecimento saudável, sempre os profissionais da área da saúde, da fisioterapia ou de qualquer outro profissional que acompanhe esse envelhecimento, fala da importância da prática da atividade física. Mas a atividade física, ela não tem que começar lá na terceira idade, propriamente dito, né? Na verdade, ela tem que começar bem antes, para que quando esse envelhecimento acontecer, quando de fato a terceira idade chegar, você já tenha um condicionamento físico muito melhor comparado aos indivíduos que não praticam atividade física. Então, aqui, mais uma vez, então não é mito, a atividade física realmente ajuda no envelhecimento saudável.
Não é mito, realmente ajuda, é o pilar fundamental para envelhecermos bem, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda para a pessoa adulta, né, não necessariamente idoso, que pratique de 150 a 300 minutos por dia de exercício. Por dia, não, desculpa, por semana, de exercício aeróbico, que é para manter ali a saúde cardiovascular, respiratória, né? Que seria o quê? Caminhadas, dança, bicicleta, mas que também faça atividade de força, atividade que a gente tem que vencer uma resistência, pelo menos 2 vezes na semana, tá? É o recomendado ali pela Organização Mundial da Saúde. E para o idoso, também é a mesma recomendação de tempo, 2 vezes na semana atividade de força, ou 3 vezes na semana atividade física multicomponente. O que seria isso? Seria atividades que trabalham também, além de força, o equilíbrio, mudança de direção, o cognitivo. Não sei se você já viu assim aqueles vídeos trabalhando com os idosos com os cones coloridos, né? É tudo aí para trabalhar o equilíbrio, trabalhar o cognitivo do idoso, então é muito importante a atividade física.
E ele pode definir isso por conta própria ou é aconselhável e recomendável que ele tenha a definição de um profissional da área da saúde ou da educação física, da própria fisioterapia, para que, a depender da realidade daquele idoso, nem todas as atividades são recomendadas, certo? Então, talvez, a partir do perfil dele, a partir da idade, da própria mobilidade, um profissional vai definir qual atividade é a melhor, certo?
Com certeza. É um profissional de educação física, o próprio fisioterapeuta, e é muito importante para trazer essa individualidade ali para o atendimento do idoso. E, além disso, Marcelo, a saúde do idoso, ela é multiprofissional, realmente. Então, assim, se unirmos lá com um nutricionista, dando ali uma boa suplementação para esse idoso, junto com o acompanhamento ali com o fisioterapeuta, com o profissional da educação física, que ele faça os exames recorrentes ali com os médicos, tudo isso vai auxiliar num envelhecimento ativo e saudável.
Daniele, e em relação à alimentação, o quanto isso também impacta na sarcopenia?
Impacta bastante, tanto a alimentação quanto a vitamina D, por exemplo, né, o sol. Então, é muito importante que tenha o acompanhamento também do nutricionista. Então, muitas vezes, se a gente pega ali na própria fisioterapia um idoso que está bem fraquinho, muitas vezes, se a gente partir para uma atividade física intensa com ele, ele vai perder mais ao invés de ganhar. Então, por isso que a gente indica que vá ao nutricionista para fazer toda essa suplementação adequada, que as duas coisas vão andar lado a lado.
E já que você mencionou que a partir dos 30 anos já se começa essa perda muscular, a dieta, a alimentação pode preservar esses músculos e essas articulações quando a gente já começa com uma alimentação saudável antes de chegar na terceira idade?
Com certeza. Unindo ali a alimentação saudável junto com a atividade física, a receitinha aí para envelhecer saudável.
Certamente no seu atendimento, na sua área de atuação da fisioterapia, você deve lidar com casos de idosos que chegam com casos bem complicados em relação à limitação. O quanto essa limitação da mobilidade impacta na autonomia e na qualidade de vida de uma pessoa idosa? Porque é comum a seguinte queixa: por eu ter dores, por eu ter determinados problemas, o idoso acaba se limitando em relação a atividades simples do dia a dia, por exemplo.
Sim, daí vira uma bola de neve, né? Ah, eu tenho uma dor aqui, não vou me movimentar por conta dessa dor. E aí vai acarretar que eu vou ficar mais fraco ainda, que a minha articulação vai ficar menos móvel ainda, porque assim a gente tem um líquido dentro da nossa articulação, o líquido sinovial, que quanto mais a gente mobiliza, mais a gente mexe, maior a produção. Com o envelhecimento, esse líquido vai, a produção desse líquido vai reduzindo também. Então, se a gente implementar atividade física ali, a gente está estimulando a produção de líquido, melhorar a mobilidade. Então, o idoso que não faz porque tem dor, vai ter mais dor não fazendo, tá? Porque vai ficar mais rígida a articulação, a musculatura. Se a gente for pensar ali, pensa a musculatura em volta de uma articulação. A nossa articulação, ela precisa ser ao mesmo tempo móvel e estável, né? Então, se a gente tá com a musculatura fraca, sarcopenia, muita carga tá caindo em cima dessa articulação. Então, aí a gente tem mais dor ainda. Se a gente trabalha ali a musculatura, a gente está protegendo a nossa articulação. Então chega o idoso lá que, eu não vou fazer porque tenho dor. No comecinho pode ser que quando for fazer atividade física, não vai ser fácil. Começo nunca é fácil. Mas depois vai melhorar muito a redução dessas dores e dessas limitações.
No dia a dia, dentro de casa, que atitudes tanto os idosos ou as famílias desses idosos podem proceder para promover um pouco mais de segurança e evitar as quedas, por exemplo? Me parece que tem casos em que as pessoas, as famílias, chegam a, por exemplo, a retirar tapetes ou colocam alguns tapetes antiderrapantes. Algumas casas são reformadas para se retirar degraus, por exemplo, e deixar totalmente o piso plano. E que outras aqui podemos mencionar, mas são algumas atitudes que podemos ter para evitar essas quedas, ou pelo menos a gravidade dessas quedas, não é?
Sim, as barras, né? As barras de apoio são muito importantes. A questão do tapete é importante, eles gostam do tapetinho, hein? Minha avó, do lado da cama, e às vezes levanta à noite, ela gosta de colocar sempre o tapetinho do lado da cama. Pensa, levanta à noite para ir no banheiro, acaba se enrolando no tapetinho. Então é importante tomar essas medidas aí de proteção na casa mesmo, não mudar muitos móveis de lugar também é importante, porque principalmente por conta dessas levantadas à noite para ir ao banheiro, muitas vezes acaba se batendo em algum móvel, um móvel que não está acostumado que esteja ali. Então, algumas coisinhas simples que pode otimizar aí no dia a dia deles, né?
E redobrar a atenção nas áreas úmidas, como é o caso dos banheiros. Não à toa, é muito comum que essas quedas aconteçam sempre que há uma área úmida. O banheiro, a cozinha, ou aquela pessoa que de repente está fazendo a limpeza com muita água, acaba também escorregando. Então, sempre que tiver umidade e água presente naquele ambiente, o cuidado tem que ser redobrado.
Redobrado, exatamente.
Bom, Daniele, o que é interessante também mencionarmos na nossa entrevista é que existe uma grande expectativa, até com dados das próprias autoridades da área da saúde, de que nos próximos anos teremos um aumento da longevidade. Então, teremos muito mais idosos do que pessoas jovens. Que leitura, a partir da sua área de atuação, você faz dessa expectativa de envelhecimento? A sociedade está preparada para envelhecimento? Temos políticas públicas adequadas para atender ao público idoso?
Não, então, o aumento da expectativa de vida, né, da longevidade foi uma vitória para a gente, né? Uma
É bom,
vitória,
né? É
ótimo
positivo.
para a gente. A gente quer, né, viver mais, né? Mas realmente precisamos de quanto mais profissionais especializados para atender essa população, mais políticas públicas que atendam aos idosos. É algo muito novo, é algo que todo mundo está aprendendo a lidar agora. É a primeira vez que a gente tem uma população tão grande de idosos. Então, é algo que a sociedade precisa aí, melhorar. Precisa ir para atender esses idosos, se especializar, melhora das políticas públicas e a valorização desses idosos aí.
Para quem de repente esteja nos acompanhando e está naquele momento da faixa etária, no início do envelhecimento, ou tem algum familiar que já está naquele processo da chegada ali da terceira idade e já começa a sentir a perda da força e da flexibilidade, Qual que é o primeiro passo? Qual é o primeiro profissional que essa pessoa tem que procurar?
É interessante que essa pessoa procure o médico, faça os seus exames, né? Os exames ali, coração, respiratório, os exames sanguíneos, né? E que vá fazer atividade física.
Uma vez que um idoso já está no processo ali da sarcopenia, já está com uma perda muscular bem significativa, ele procura o tratamento adequado, o profissional adequado. É possível reverter esse quadro ou, diante desse contexto, que ele já teve muita perda muscular, o máximo que se consegue é amenizar os impactos? É possível reverter ou somente amenizar o efeito?
É possível, sim. Nunca é tarde para...
Não está tão perdido assim.
Isso. Porque a nossa musculatura, a questão é que ela é muito adaptável, né? Adaptável ao estímulo que você dá. Então, principalmente se o atendimento for multidisciplinar, a pessoa for no médico, no nutricionista, o fisioterapeuta, unir todas essas disciplinas ali da saúde, pode ser revertido esse quadro desse idoso, sim.
E para finalizarmos, Daniele, como que familiares e cuidadores podem contribuir com essa atenção, com esse cuidado aos idosos, mas de tal modo que esse cuidado não seja invasivo? Porque o idoso também tem direito à sua independência, e como que essa rede de apoio pode acompanhá-lo, mas sem ser invasivo?
Explicando para o idoso, não subentendendo que o idoso não entende, sabe? Muitas vezes que o que acontece muito é tratar o idoso como se ele fosse uma criança que ele não entendesse. Ele é uma pessoa adulta que já passou por várias situações na vida, que você pode explicar para ele a importância, praticar a educação em saúde ali para ele. Que ele vai poder fazer para melhorar, e escutar também esse idoso, né? Muito, muito importante.
Daniele, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua atenção e a sua presença aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigada, Marcelo.